Muito boa noite, Brohim Abaim. Mais um Shiur Bezat Hashem espetacular, com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, um tópico novo, com a mesma Torá. Sabe que cada nação, fiquei pensando, cada povo, cada nação tem um símbolo. Se a gente for olhar, cada nação tem um símbolo, tem algum objeto que identifica aquela nação. E óbvio que nós, Yehudim, não somos diferentes nesse aspecto. Então, se a gente for olhar, algo muito curioso é que nós, Yehudim, temos talvez um dos símbolos que a gente tem, vamos chamar assim, ou um símbolo, um dos símbolos que a gente tem, famoso. Para Yehudim, que são especialmente menos conhecedores e menos praticantes da Torá Kedoshá, é o famoso aquela corrente no pescoço, e essa corrente carrega um símbolo, uma letra Het e uma letra Yud, Chai. Não sei exatamente de onde provém esse costume de carregar um Chai, a palavra Chai quer dizer vivo no pescoço, mas é um costume dentro de Bnei Israel curioso, que muitos têm, leiam de bar mitzvah e carregam até os 120 anos com saúde, outros compram no casamento, and so on. Não que usar a corrente faça a pessoa ficar mais viva ou menos, mas queria aprender com vocês hoje juntos o que quer dizer, de acordo com a Torá Kedoshá, a palavra Chai, vida, mais uma vez, e o que a gente aprende prático, na prática, meus queridos, para o nosso dia a dia. Óbvio que nosso shiur não vai ser sobre joias, mas deve ter alguma mensagem, porque todo costume dentro de Bnei Israel tem alguma razão. Não sei se exatamente essa é a razão, mas a palavra Chai tem um significado e tem uma implicação prática nos nossos dias. David HaMelech, no Teilim, falou o seguinte, no Teilim número 100, no Passuk 8, David HaMelech falou o seguinte, queridos. Lo amut kiehye, vasaper mase yudkei, ya, Hashem. Disse David HaMelech, eu não vou morrer, disse David HaMelech. Kiehye, porque eu vou viver. Vasaper, e eu vou contar os feitos, mase yudkei, Hashem. Disse David HaMelech, eu não vou morrer, eu vou viver e vou contar os feitos, as maravilhas no mundo e para mim, dizendo David HaMelech, que Hashem fez e faz sempre. E aqui tem uma coisa muito curiosa. Óbvio, queridos, se David HaMelech falou Lo Amut, que eu não vou morrer, óbvio que eu vou viver. Por que tem essa redundância? Lo Amut, eu não vou morrer. Ah, sim, Kihie, mas eu vou viver. Óbvio, quem não morre, vive. O que David HaMelech veio ensinar, já que o título do shiur de hoje e o assunto do shiur de hoje é Chai, vida. O que é vida? O que David HaMelech veio ensinar para a gente com isso? Aqui tem uma coisa, acho que muito interessante, tem muito a ver com cada um de nós, especialmente no século XXI, mais do que sempre, talvez. Vamos começar a responder o nosso enigma do corrente, do colar, Chai, e da vida, e da palavra Chai. Em Parashat Ekev, lá no fim do Sefer Torah, tem um pasuk, e o pasuk é lido da seguinte forma. Kol ha-mitzvah, asher anuchi metzaveh, toda mitzvah, disse Hashem, qualquer mitzvah que eu estou comandando para vocês, nós, Bnei Israel, hoje. Assim disse Hashem para cada um de nós. E aqui tem uma coisa curiosa, meus queridos. O que quer dizer kol ha-mitzvah? Os comentaristas fazem a seguinte questão. O que quer dizer kol ha-mitzvah? Toda a mitzvah. Quando a gente quer falar com alguém sobre mitzvah, a gente fala kol mitzvah, qualquer mitzvah que eu te ordenei. O que quer dizer kol ha-mitzvah? O que a letra rei, ou em português, o artigo A, toda a mitzvah, vem acrescentar? Tem alguma mitzvah específica? Olhem que curioso, meus queridos. O Arizal diz para a gente que mitzvah é uma mitzvah, é um mandamento. Ha-mitzvah é a mitzvah completa. toda a mitzvah, quando Hashem veio ordenar a gente a cumprir mitzvot, ele falou, kol ha-mitzvah, toda a mitzvah, de A a Z, de cabeça ao pé, de cabo a rabo, uma mitzvah completa, ha-mitzvah. Agora a pergunta é, o que é uma mitzvah completa? Diz o Arizal, é uma mitzvah que contém guf, ato, corpo, por exemplo, pegar o lulav, com a mão, colocar o tefilin na mão, acender a vela de Shabbat, pegar o fósforo, riscar e acender a vela, e daí por diante tem o ato físico, e tem uma neshamá dentro de cada mitzvah, tem uma parte mais interna dentro de cada mitzvah. A letra rei kolam mitzvah quer dizer que uma mitzvah que é feita somente, óbvio que nunca desmerecendo, mas não é completa, somente, voltamos, com o corpo é kol mitzvah. Kol ha mitzvah, a mitzvah, qualquer uma das 613, tem que ser feito com o corpo e com a neshama. Não é só o ato, precisa ter algo a mais do que o ato, algo a mais do que o rezar, algo a mais do que dar tzedakah, algo a mais do que estudar Torá, algo a mais do que acender as velas de Shabbat, algo a mais do que uma senhora cozinhar para o Shabbat, que também é uma mitzvah, por exemplo, ou do que o marido estar sentado no escritório trabalhando, porque ele precisa sustentar a sua casa, também é uma mitzvah. Mas isso é kol mitzvah. Tem ha mitzvah para ensinar para a gente que tem algo a mais do que o ato. É a neshama da mitzvah, é a alma da mitzvah. Minha pergunta é, meus queridos, e com isso eu queria abordar o tópico de raio de vida com vocês hoje, se Deus quiser, é o seguinte. O que tem fora o ato dentro de cada uma das mitzvot? Tem um segredo aqui importante. Olhem que curioso, meus queridos. Acompanhem comigo. Teve um momento importantíssimo, mastermente importante na história do nosso povo. E mais ainda, na história de Bnei Israel. O primeiro dos homens que começou, não o monoteísmo, mais uma vez, porque Adam Arishon já foi monoteísta, mas o primeiro dos homens, meus queridos, que começou o povo Yehudi, que foi a pedra fundamental, se a gente puder falar assim, do povo Yehudi, foi, obviamente, no question, Avraham Avinu. Perfeito. Akadosh Baruch Hu falou para Avraham Avinu, isso se encontra no Sefer Bereshit, no capítulo 15, Passuk 5. Olhem que curioso. Hashem fala para Avraham Avinu, e Avraham Avinu começa a se comunicar com Hashem, dialogar com Hashem. A primeira pessoa a dialogar com Hashem, talvez na história da humanidade, a fazer procurar Hashem. Adam Arishon foi procurado por Hashem. A primeira pessoa que procurou Hashem, algo ímpar, foi Avraham Avinu. Hashem fala para ele, você vai ter uma descendência, você vai ter um povo. E de repente, Avraham Avinu fala, Hashem, mas tem um problema com tudo isso. Eu não tenho filhos. Como que eu vou ter um povo? Como que eu vou ter uma continuidade? Como que eu vou ter todos nós escutando Shur imediatamente agora? Somos descendentes de Avraham Avinu. Como que vai ter tudo isso, Akadosh Baruch Hu, se eu não tenho filhos? Nem filho, nem filha. Será que a minha continuidade vai vir daquele meu servente, que ele é top, que é famoso Damesek Eliezer? Eliezer, o meu servente fiel que veio de Damasco? Isso mesmo. Será que vai ser ele? E eu não vou ter nenhum filho de sangue? Com meu DNA? Hashem vira para Avraham Avinu e responde para ele, Avraham Avinu, ótima pergunta. A resposta para você, Avraham Avinu, é a seguinte. Quando eu me referi que você vai ter uma nação grande, uma nação no futuro, onde a gente anda, tem Yehudim, no mundo inteiro, apesar de sermos menos de 0,5% da população mundial, muito menos de 0,5%, essa é a promessa que Hashem deu para Avraham Avinu, mas falou para Avraham Avinu, não vai sair do seu servente Eliezer, que era um servente fiel. Vai sair de você, Avraham Avinu. Pessoal, olhem só o que Hashem falou para Avraham Avinu nesse momento, em hebraico. Vayotze oto achutza, Hashem tirou Avraham Avinu fora da tenda dele. Vayomer, e disse para Avraham Avinu o seguinte, talvez um passuk famoso, Abet na shamaima, Habibi, please, s'il te plaît, olha para o céu, olha lá para cima, para o céu, isso mesmo, cada um de nós, andando na rua, olha para cima, vai ver o mesmo céu que Avraham Avinu viu. Usfor et hakochavim. Conte as estrelas, Avraham Avinu. Pessoal, olhem que espetacular. Imtu halisporotam. Se você, Avraham Avinu, conseguir contar as estrelas. Oh! Vayomer lo. De novo, Vayomer. É o mesmo Hashem. Tem mais um Vayomer aqui no Pasuk. Koyezarecha. Assim vão ser os seus descendentes, Avraham Avinu. Pessoal, primeira coisa, se Hashem está falando com Avraham Avinu, então por que precisa ter mais um Vayomer? Hashem tirou Avraham Avinu e colocou ele fora, e depois falou para ele Vayomer e disse. Como assim? Hashem já estava falando com ele. Por que eu tenho um segundo no meio do pasuk Vayomer e Hashem disse se Hashem já estava falando com ele? E mais uma coisa muito curiosa, é a seguinte, qual foi a reação de Avraham Avinu quando Hashem falou para ele, sai contra as estrelas? Será que foi uma parábola de literatura? Será que foi algo da filosofia judaica? Conta as estrelas? Como assim conta as estrelas? Como é possível contar as estrelas? O Rav de Lublin tem uma explicação bárbara sobre esse pasuk. E eu tive essa pergunta, porque é escrito Vayomer duas vezes, eu acho que a explicação do Rav de Lublin responde a nossa pergunta também. Olhem que bomba. Hashem falou para Avraham Avinu, a sua descendência não vai sair de Eliezer, vai sair de você. Mesmo que você está muito velho, vai acontecer um milagre, talvez, Avraham Avinu. Mas sai contra as estrelas. Quando Hashem falou para Avraham Avinu, Habibi, sai contra as estrelas, qual foi a reação de Avraham Avinu, meus queridos? Contar as estrelas? Quantas estrelas tem no mundo? Agmará no Tratado de Brachot. E muito depois, o mundo, a NASA, descobriu que o número de estrelas são milhares, milhares. Como Avraham Avinu vai contar as estrelas? Naquela época nem tinha poluição para falar que não dava para ver bem as estrelas. Então, como Avraham Avinu vai contar as estrelas? Parece mais, é uma filosofia, uma lenda, um exemplo, uma parábola. Mas não é, um pasuk. A reação de Avraham Avinu, quando Hashem falou para ele, conta as estrelas, Avraham Avinu saiu e começou a contar 1, 2, 3, 4, 10, 20, 200 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil. Daqui a gente aprende, entre parênteses, que tem gente que fala que não pode apontar para as estrelas. Não sei se ele apontou, mas ele contou. Contar com certeza pode. E apontar também pode, não tem problema nenhum. Mas voltamos. Avraham Avinu não consegue contar todas as estrelas, porque são milhares e talvez milhões, é impossível contar. Avraham Avinu falou, e daí? E daí? Eu vou contar de qualquer jeito. Porque se minha promessa está dependente, a minha descendência, de quantas estrelas tem, Hashem me mandou sair, eu vou começar a contar. E Avraham Avinu começou a contar. O pasuk interrompe, parece, porque Hashem falou para Avinu, sai e conta as estrelas. Avraham Avinu fez o ato de contar, isso levou um tempo, talvez por isso tenha um segundo Vayomer no pasuk, depois de, não sei se minutos ou horas, Hashem vira para Avraham Avinu e fala, Habibi, agora que você já contou, Avraham, Vayomer, de novo Hashem volta para Avraham, e olha que bárbaro. Ko iye zaraha. Assim vai ser a sua descendência. Ou seja, Avraham Avinu não levou a promessa de Hashem como algo fofo, como algo lindo, como algo me permite um Hello Kitty. Ele foi contar quantas estrelas tem. E Hashem vira para ele e falou, agora que já passou um grande tempo, Hashem volta e vai Omer e diz para ele, se vira para Avraham Avinu, se dirige a Avraham Avinu, por isso tem um outro vai Omer, Ko Yezarach, assim vão ser os seus filhos, assim será a sua descendência. Eu acho que o pasuk está falando para a gente, não só Ko Yezarach, que numerosos vão ser a sua descendência, depois que você, Avraham Avinu, contou, Hashem falou para ele, assim vai ser sua descendência. Igual que você não teve medo de fazer algo impossível e sair contar as estrelas que são quase infinitas. Milhares e milhares. Hashem falou para Avraham Avinu assim, não só número. Essa qualidade de buscar algo, de ir atrás, a sede, a vontade, Ko Yezarach. Assim vão ser os seus descendentes, ou melhor dizendo, ao que diz a cada um de nós, eu e vocês, vocês e eu. É incrível, se a gente for ver, meus queridos, nós pagamos, me permitam, se não for feio falar, para sofrer às vezes. A gente paga, meus queridos, para criar uma situação de sofrimento. No mundo aí, no rádio, na psicologia, chamariam isso de adrenalina. Adrenalina, mas é um tipo de sofrimento. Nada contra. Todos nós procuramos isso, por que não? Querem ver? Bungee jump. A pessoa sobe, agora já está fora da moda, mas teve um momento que era na moda isso, né? A pessoa paga, dirige, pega avião, vai para um parque, o maior bungee jump do mundo, 50 metros agora já é pouco, tem mais do que isso. Solta uma pessoa, como se fosse uma borboleta lá de cima, com uma corda, sente filatadeira, assim, pum, opa, chegando lá embaixo, a corda começa a balançar e parece um pêndulo. Ah, quase morri, mas cheguei lá embaixo. Paguei para sofrer, paguei para sentir aquela aventura gostosa. Escaladas, quantas pessoas não têm o hobby de escalar o Everest, montanhas, colocar um prego atrás do outro, ai, 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 se errar o prego, lá embaixo não tem ninguém que vai poder salvar a pessoa, mas é um desafio, é uma vontade, hoje em dia está na moda maratonas, eu adoro correr, nada contra, está na moda a pessoa fazer uma maratona. É o desafio de ver quanto a pessoa consegue correr e que lugar ele consegue pegar. Mergulho. Tem gente que pula, mergulho na água e cada um com seu hobby, cada um com sua paixão. E por que de fato não? Ser Yehudi ko yezaraha. A Kadosh Baruch Hu falou pra gente, assim vai ser seu povo, Aaron Avino. O mundo procura adrenalina, mas o seu povo, o povo Yehudi, não pode estar diferente disso. Tem que estar a mais do que isso. Meus queridos, ser um Yehudi chai, vivo, não somente com colar, vivo é viver com adrenalina. É isso mesmo. Não basta fazer a mitzvah, esse é o ato. Kol ha-mitzvah, que nós mencionamos, a letra rei, não é só mitzvah, é a mitzvah completa. A mitzvah par excellence. Qual que é? É a mitzvah que tem guf, corpo e neshama. Tem vibração. Tem vida dentro daquela mitzvah. Davi HaMelech, quando falou no Tehilim, Lo amut, ki ehye. Eu não vou morrer porque eu vou viver, óbvio. Quem não morre está vivo. Redundante, claro que não. Davi HaMelech está ensinando para a gente, Lo amut. A pessoa pode não estar morta, mas estar sem vida. Se Davi HaMelech, só não estar morto e colocar o tefilin, tudo vale mais uma vez. Mas não é kol mitzvah. Não é o que nós podemos oferecer para Hashem e para nós mesmos. Uma mitzvah sem adrenalina, sem vida, sem vivacidade, sem entusiasmo, não é uma mesma mitzvah. Quando a Kadosh Baruch Hu ordenou as mitzvot para a gente em Parashat Ekev, ele disse, kol ha-mitzvah, completa, guf e neshama, guf é o ato, neshama é a vida que existe dentro de cada uma mitzvah. É isso mesmo. Loamut, não é isso suficiente. Kihye, riut, chai, é vida. Vida é entusiasmo, vida é empolgação. Vida no português também é vivacidade. Não é à toa que nos bar mitzvahs, casamentos e onde for, independente de quanto conhecedor, religioso ou não religioso a pessoa, ele ou ela são. Am Israel, chai, Am Israel, chai, chai, vida. Porque não é que o povo judeu está aqui. Isso é cheap, é pouco. Não é isso que fez e faz a gente estar aqui. É o chai, é a vida, a vivacidade que faz com que estejamos aqui. Viver com 220 volts. E da onde a gente aprende isso? Avraham Avinu foi contar as estrelas. Queridos, escutem só essa história. Verdadeira. História aconteceu, nada a ver com o momento da escalada, do iluminismo, sobrenome é o mesmo, mas personagens diferentes e momentos diferentes. Yosef Mendelovitz, quando vivia na Rússia e a KGB estava à sua procura. A KGB na Rússia procurava o crime. E qual que era o crime na Rússia comunista? era alguém que cumprisse qualquer coisa de alguma religião. No caso, para Yosef Mendelovich, algo de Torá, alguma mitzvah. E quantos Yehudim se aventuraram a não perder a Chiyut, a vida deles. A vida de verdade, que é a vida de um Yehudi com Torá e mitzvot. A KGB começou a procurar ele, acharam que tinha algum crime grave, até que finalmente viram ele fazendo uma mitzvah, crime gravíssimo, e Yosef Mendelovich vai para a Sibéria, numa solitária. Pouca comida, luz do dia reduzido, meus queridos, na solitária, e Yosef Mendelovich sem relógio, sem calendário, sem contato com as pessoas, sem quase conseguir ver a luz do dia numa solitária. Mais bárbaro, talvez, da história é que ele contou os dias e estimava que agora, hoje, talvez, será Hanukkah, hoje à noite. Yosef Mendelovich falou, mas Hanukkah? Talvez seja hoje, nem sei, mas ele estava contando, meus queridos, dia após dia no calendário mental dele, para não perder quando é Shabbat, cada semana, e quando é Hanukkah. Curiosíssimo isso. Yosef Mendelovich fala, não vou perder a oportunidade. Yosef Mendelovich tem um fósforo consigo. Um fósforo consigo. E o óleo, da onde Yosef Mendelovich terá óleo consigo? Yosef Mendelovich, na sua solitária, pega uma pedra, meus queridos, desenha na sua parede uma Hanukkah, na parede da sua solitária. E óleo ele não tinha. Mas ele tinha um pedacinho de pano, colocou o pedacinho de pano no primeiro braço desenhado na parede da sua solitária, único fósforo que tinha consigo. Yosef Mendelovich, na Sibéria, acendeu a primeira vela de Hanukkah. Eu sei que talvez o público deve estar se questionando, ah, mas a vela de Hanukkah precisa ficar acesa pelo menos meia hora? Para Yosef Mendelovich, na solitária, eu acho que essa pergunta nem existe. Então a gente vai pular ela. Meus queridos, mais tarde, anos depois, Yosef Mendelovich próprio conta isso, esse episódio, para as pessoas. E um jovem veio e perguntou para esse Yosef Mendelovich, depois de ter saído da Sibéria e a Rússia ter aberto as portas e a permissão de ser um Yehudi livre, um jovem perguntou para Yosef, anos depois, Yosef, como você conseguiu numa solitária contar os dias? Sem comida quase e quase sem nada de luz. E mais ainda, ter vontade de acender uma Hanukkah sem óleo, com um fósforo. Que criatividade! Yosef Mendelovich vira para esse jovem e fala o seguinte, tenta falar para uma árvore não crescer. É a natureza de uma árvore, quando cai água, crescer. A natureza de um Yehudi é fazer mitzvot. Mas mitzvot como essa de Yosef Mendelovich são mitzvot de guf plus neshama, corpo e vida. Chai, vivacidade, kol ha-mitzvah. É isso mesmo. Olhem que interessante. Quanto maior a dificuldade, mais nós crescemos. É a adrenalina que a gente procura em tudo na vida. Nas mitzvot, a gente tem uma certa dificuldade, meus queridos. Porque Baruch Hashem, acompanhe comigo algo curioso. Nós, no século XXI, temos a liberdade de expressão. Podemos votar em quem nós queremos na maioria, grande maioria dos países do mundo. Andar como nós queremos, óbvio, com recato, para não ofender nem incomodar outros povos, que a gente mora em países alheios e tem que ter um pouco de simancol. Mas um Yehudi pode cumprir mitzvot sem vergonha na rua. No bom sentido do sem vergonha. Isso faz com que fique muito fácil e perca um pouquinho daquela vontade, daquela sede, daquela bravura que tiveram nossos pais e avós há pouco tempo atrás. Olhem que interessante. Se a gente for verificar algo, aqueles personagens que marcaram a gente, qualquer coisa no mundo, são personagens que se sacrificaram para correr, para trabalhar, para criar, para construir qualquer coisa. Se esforçaram por algo. E no século XXI, que a comodidade, Baruch Hashem, por um lado, a facilidade, ela é nota 10. Que sacrifício nós estamos prontos a fazer por algo. Porque, de fato, que sacrifício a gente precisa quase que fazer por algo. Queridos, tem um ciclo no mundo. Um ciclo que Hashem criou em cada um de nós, em tudo, mais uma vez. Inclusive para a Torá. Quanto maior o esforço, maior a iniciativa, mais vontade nós temos, mais amor nós temos por algo. Em tudo. Quando algo é muito fácil, começa a ficar chato, começa a ficar na mesmice, começa a ficar sem graça. Quando a gente se esforça por algo, a gente fica mais conectado com aquilo. E não é diferente com as mitzvot. Isso mesmo. Às vezes, um filho pode virar para o pai e falar: pai, lembra quando a gente passou Shavuot acordado a noite inteira? Talvez o filho estudou, o pai estudou, talvez ficou cansado e não conseguiu estudar quase nada. Mas aquela aventura ficou porque teve um esforço. Todo esforço gera luz, gera conexão, gera paixão, gera amor. Isso é o Chai, isso é Am Israel Chai. Kol HaMitzvah é procurar fazer a mitzvah com vontade. É verdade. Quem falou que talvez tem que sempre acordar para o minyan mais tarde? Às vezes, tirar a comodidade, talvez não sempre, mas uma vez, de vez em quando, eu me esforcei para algo, eu vou amar aquilo. O esforço traz prazer. No rapel, na montanha, nos animais de estimação, no trabalho, leavdil na família, e indiferente a tudo isso, também no mais precioso, que é a Torá e as mitzvot. Nossos pais, e para os faradim, que os pais vieram de longe, ou para os ashkenazim, os avós, que tem uma geração talvez a mais em cada um dos países, tem uma história e tiveram uma história para contar. Tiveram uma história para contar de como chegaram no Brasil, como chegaram nos Estados Unidos, como chegaram em Israel, como chegaram na Austrália, Nova Zelândia, aonde for! Na Europa, e o esforço que eles tinham que fazer para cumprir Shabbat, para colocar tefilin, e para uma vez por semana, ou por que seja, rezar com o minyan. Que bravura! E nós? Que história nós vamos contar? Que histórias vão contar das nossas bravuras na vida? Nas nossas bravuras de mitzvot? Que história, meus queridos, nossos filhos vão ter para contar deles próprios também. Porque no mundo que oferece a maior comodidade do mundo, é Wi-Fi free, Wi-Fi em todo lugar, ar-condicionado, jacuzzi, tempo de espera mínimo, tudo pré-agendado e sempre que dá, por que não? Mas o problema que existe, meus queridos, é que quando nós tiramos o esforço de tudo, gera falta de apreciação, gera falta de link, de gostar, de conexão com tudo. Pode ser na escola, pode ser em casa, pode ser no trabalho, no exercício, em tudo. Em tudo. A gente procura aventuras físicas, maratonas, bungee jump, tudo. Quem fica mais tempo embaixo d'água? Que criança nunca brincou disso? Porque nós queremos adrenalina. Não podemos fugir da adrenalina quando se refere a Torá e Mitzvot também. Se a gente conseguir se esforçar por algo e aquelas pessoas que moram ao nosso redor verem isso, não é falar, só o fato deles verem isso, com tefilá, mais uma vez, com tefilá, isso passa por osmose para aqueles que estão do nosso lado. E isso dura para sempre. Porque é isso que nós lembramos dos outros. E é isso também que vão lembrar Bezat Hashem durante os nossos 120 anos com saúde e alegria de cada um de nós. Quando nós pegamos no Shabbat, e a gente se esforça para preparar alguma coisa para o Shabbat, porque é um esforço. Ainda mais quando o Shabbat é cedo, e a pessoa se programa para chegar cedo na hora de Minchá, de Erev Shabbat, sexta-feira. 5 minutos antes da reza. Não 50, não 6. 5 minutos antes da reza. É um esforço. É um esforço. Porque mesmo que também, vai, no verão, existe algo muito curioso. O Shabbat pode ser 10 da noite e a pessoa está sempre atrasada no último minuto. É o Yetzerará que está lá dentro de cada um de nós para criar uma adrenalina, um desafio delicioso. Aquele esforço de chegar 5 minutos antes da hora de Minchá, sentar, não precisa nem abrir um livro, estar lá, meus queridos, esse esforço é a bravura que nós podemos dar no século XXI. Preparar algo para o Shabbat. Sexta-feira à tarde, não vira mais sexta-feira à tarde, vira Erev Shabbat com isso. Nós marcamos o mundo não com as nossas atitudes, com as nossas atitudes de Kol HaMitzvah, que tem o Guf e a Neshama, o corpo e a alma da Mitzvah. No português, o Chai, a vida, o Ratzon. Como nós sabemos agora, falando em Ratzon, já que Ratzon, vontade é vida, como nós sabemos, meus queridos, o que é o nosso Ratzon? Qual é o nosso Ratzon? Qual a nossa vontade? Qual é o teste que dá para fazer? Temperatura? Puf! Clica o termômetro, 36.2. Essa é a temperatura em segundos. Nem frações de segundos se mede a temperatura hoje. Quanto dinheiro a pessoa tem no banco, ele entra na conta dele e vê. Como que se mede qual é o Ratzon, a vontade da pessoa? A resposta é muito simples. A palavra Ratzon em hebraico não é à toa que ela é Ratzon. Diz Rav Volber, Zichron Libraha, para a gente, Ratzon vem da palavra Ratz, correr atrás de. Chiyut, Chai, no shiur de hoje, vida, empolgado. Para que nós corremos? Exatamente isso. Esse é o nosso Ratzon. Esse é o termômetro. Simples, fácil e preciso. Para que, meus queridos, nós corremos? Esse é o nosso Ratzon. Tem gente que acorda 3 da manhã para isso ou para aquilo. Esse é o meu Ratzon. Para business. Outros acordam para estudar, acreditem se quiser. Outros acordam para ir para o Minyan. Outros pulam na hora do trabalho, na hora do estudo. Cansam. Acontece. Mas dá para ver qual que é o Ratzon. E tem gente que na hora do trabalho trabalha porque trabalha. E precisa trabalhar com vontade. Claro que precisa. Mas na hora do estudo, seja meia hora por dia, 1 hora, 2 horas, o tempo que for, é aqui que eu estou vivo, aqui que a minha empolgação vive aqui dentro. Qual que é o nosso Ratzon? O termômetro para cada um fazer para si mesmo, não para os outros, Loleno, mas para cada um para si mesmo, é ver aonde está o meu Ratz. Ratzon, Ratz. Ratzon, vontade. Para que eu corro? Ratz. Para que eu corro? Para que eu tenho entusiasmo? Esse é o meu Ratzon, essa é a minha vida. Essa é a minha vontade, já que a gente está definindo hoje vida como vontade. Adrenalina. Meus queridos, os americanos, há poucas décadas atrás, foram para a Lua, gastaram bilhões, não sei se centenas de milhões de dólares, ou talvez bilhões, não sei, mas muitos milhões de dólares, com certeza, uma fração grande da economia americana que o governo tinha de reservas foi dedicada a mandar o homem para a Lua. E claro que, por que não? O homem volta da Lua com fotos, com estatísticas, com pesquisas, com novidades e traz 2 pedrinhas consigo. Aquelas 2 pedrinhas, talvez com 0,5% do que investiram para ir para a Lua, se conseguir a melhor pedrinha daquele mesmo tamanho no joalheiro mais chique do mundo. É isso mesmo. Então por que não foi pegar a pedrinha? Porque nós queremos quebrar barreiras. O primeiro homem a tocar na Lua e fincar a bandeira dos Estados Unidos. Mas isso não está na nação dos Estados Unidos, está em cada um de nós. Eu quero ser o primeiro, eu quero ser o que mais tem, o que mais faz, o que mais consegue, o que mais... Tem gente que até quer ser o que mais come. Quem nunca ouviu falar do livro dos recordes? O Guinness. Quem nunca ouviu falar do Guinness? Eu não sei nem se existe ainda hoje, mas alguns anos atrás eu lembro, cada ano saía um novo livro de Guinness, o recorde da maior língua, o recorde, tem cada coisa baboseira, e tem coisas legais, e tem coisas completamente, me permitam, inúteis. Mas tudo provém daquela mesma sede, de ser, de ir para a lua, de trazer duas pedrinhas e ser o primeiro. Foi o que Avraham Avinu Leavdil saiu contar as estrelas. Porque isso é a coisa mais bárbara que Hashem colocou dentro de cada um de nós, a vida. Quebrar barreiras, procurar o novo. Mas isso não tem que ser feito só na lua. Tem que ser feito na lua que existe dentro de cada um de nós, que é o nosso coração. É isso mesmo. Eu lembro que quando estudei em Baltimore, o Rosh Yeshiva de Baltimore se chamava Rav Weinberg, Zichron Libraha, o irmão dele é o fundador do movimento de Esha Torah e o movimento de Tshuva e Kiruv no mundo. Talvez foi um dos pilares que começou toda a jornada do mundo de Kiruv importante. Ele uma vez questionou a seguinte pergunta curiosa. Qual é o contrário de dor? Repito, pensem junto comigo. Qual que é o contrário de dor? Sempre que a gente pergunta isso, a resposta é prazer. O contrário de dor é prazer. Só que não está com dor, o oposto a isso, o antônimo a isso é prazer. É o contrário. Dizia Rav Weinberg, Zichron Livracha, errado. Ele provava de uma forma muito curiosa e simpática. Qual a maior dor, pergunte para qualquer pai e qualquer mãe, qual a maior dor que uma mãe teve e um pai, a mãe fisicamente até para dar luz para o filho ou para a filha, a maior dor são meus filhos. Quantas horas sem dormir, quantas horas de trabalho para pagar boletos, educação, passeios. Agora, pergunte para qualquer pai ou qualquer mãe qual que é o maior prazer que vocês têm, e na maioria dos casos, espero que em todos, vai ser também meus filhos. Então provava Rav Weinberg que dor não é o contrário de prazer. A dor gera o prazer. É isso mesmo. A dor gera o prazer. Olhem que gigante. É isso mesmo. Quando a gente tira a dor necessária, e todos nós temos algumas dores necessárias para o nosso crescimento, para facilitar o crescimento de uma criança, nós estamos tirando o privilégio dele ou dela de poder ter prazer. Quando uma mãe amarra o sapato para o filho, quando um pai amarra o sapato para o filho, em vez de deixar o filho amarrar, mas ele vai tropeçar, e qual o problema? Quantos de nós não tropeçamos? Todo erro que ele não é grave, deixa eles errarem. Porque o mundo tenta tirar da gente qualquer tipo de esforço. A Kadosh Baruch Hu falou, mas Habibi, você procura esforço, você procura adrenalina, procura emoção. Não tira isso da tua vida. Ninguém procura o esforço por querer, mas não foge dele. Faz as coisas com guts, com vida, com riut. Am Israel Chai. David HaMelech disse lo amut, mas isso não é suficiente. Eu quero ter riut, eu quero ter vida em tudo que eu fizer. Porque a coisa mais gostosa é ver alguém fazendo qualquer coisa com vida. E a coisa mais triste é ver alguém fazendo aquilo todo dia da mesma forma, parece, me permita, um pneu murcho rodando sem gosto algum. Não dá para ficar musculoso sem se esforçar em fazer musculação. Se nós não temos paixão por algo, é porque nós nos sacrificamos ainda pouco por aquilo. Nós nos esforçamos pouco por aquilo. O que nós nos esforçamos traz paixão. E o contrário também é verdadeiro. Se nós queremos ter paixão por qualquer coisa, material, espiritual, qualquer coisa, é só, entre aspas, se sacrificar por aquilo. ou uma palavra mais bonita, se esforçar por aquilo. Lembrem do livro de Guinness. Meus queridos, finalizando o nosso shiur, queria contar uma história e terminar com um pequeno pensamento. O chefe da Yeshivá de Slabotka, que daí saíram quase todas as Yeshivá do mundo. Como assim? A Yeshivá de Slabotka produziu alunos monumentais, e esses alunos monumentais foram aqueles que fundaram as Yeshivá gigantes, muitas delas, grande parte delas, ao redor do globo, do mapa mundi. O chefe de tudo isso foi o chefe de Yeshivá de Slabotka, ele que plantou esses alunos, que no futuro viraram as velas de Bnei Israel ao redor do mundo. Um dos alunos do chefe, do Walter de Slabotka, o chefe de Slabotka, Selamem Shoz, o Walter de Slabotka tinha um aluno chamado Rav Meir Hadash. Meir Hadash, que no fim, depois, virou o grande Rav Meir Hadash. Ele era muito próximo do Walter de Slabotka, e o Walter uma vez foi para Berlim resolver algumas coisas na cidade grande. Saiu de Slabotka para Berlim resolver algumas coisas de Yeshivá na cidade grande. E 4 dias depois, Meir Hadash, que ainda não era Rav Meir Hadash, Meir Hadash vai para Berlim ao encontro do seu Rav. 4 dias longe do meu Rav era muito difícil. E óbvio, com esforço. Saiu de Slabotka para Berlim, carroça, trem, caminhar, neve, frio. Ele chega na cidade grande e alguém de Slabotka, daquela zona rural, como se fosse hoje em dia, chegar em Berlim, na cidade grande, é que nem colocar um bebê no meio de Manhattan. Ele vai se perder lá, uma cidade grande. Meir Hadash, com a maior tmimut do mundo, ingenuidade no bom sentido do mundo, olha para um Yehudi e fala, olha, você sabe cadê o Alter de Slabotka? E esse Yehudi vira para Meir Hadash na cidade grande de Berlim e fala, olha, os rabinos costumam ficar naquele hotel. Meir Hadash se dirige àquele hotel, ele entra e vê o professor dele, o Walter de Slabotka, o mentor de Slabotka, conversando com uma pessoa. Não quer interromper? 1 minuto, 5, 10, 20, 30, depois de alguns minutos curiosos, Meir Hadash se aproxima do Walter de Slabotka e o Walter vê ele e faz um sinal para ele esperar mais um pouco. O Walter termina de conversar com uma pessoa e se dirige a Meir e fala, Meir, o que você faz aqui? O que você veio fazer em Berlim? Disse Meir Hadash, Rav, desculpa, eu não sabia o que aconteceu com o senhor, fiquei preocupado, senti falta do senhor e vim atrás do senhor. Disse Walter de Slabotka, não sei como você me encontrou aqui, porque Berlim é muito grande, mas estou feliz de ter você comigo e já estou voltando para Slabotka, a gente pode voltar junto. Meir Hadash diz, claro, Rav, mas eu tenho uma perguntinha, quem é aquela pessoa que o senhor estava conversando? O senhor veio para Berlim? O senhor dedicou muitos minutos a ele? É alguém muito importante, quem é ele? Disse o Walter de Slabotka, quem é ele? Esse senhor está pronto para fazer algo monumental, o que hoje talvez seja mais comum a todos nós, mas na época monumental, abrir um kolel. Um kolel onde pessoas vão sentar e fazer a coisa mais importante, a maior mitzvah do mundo, que é Talmud Torah. Meir Hadash, ainda não Rav Meir Hadash, por isso que eu me permito dizer Meir Hadash, se vira ao Walter de Slabotka e fala, Rav, uau, esse homem é milionário para poder sponsor, patrocinar um kolel? Disse Walter de Slabotka, não. Então, Rav, esse homem tem contatos com pessoas importantes, políticos, pessoas de poder econômico alto, para poder abrir um kolel? Disse Walter de Slabotka para ele, também não. Então, diz Meir Hadash para o Walter de Slabotka, Rav, quem é esse homem que o senhor dedicou um tempo grande, se ele não tem contatos e não tem as verbas, como que ele vai abrir um kolel? Disse o Walter de Slabotka, porque ele tem algo que vale não menos do que contatos, e uma cifra grande. Ele tem ratzon, o shiur de hoje, vida. Porque alguém que tem vontade de algo pode chegar literalmente, como os americanos provaram ao mundo, à lua. Não é uma parábola. Literalmente pisar na lua. E com ratzon, disse Walter de Slabotka, se faz tudo. Então eu enxerguei nesse homem muito mais do que um magnata, muito mais do que um homem com contatos, um homem com o colel já aberto. Foi por isso que eu dediquei horas para sentar com essa pessoa e poder guiar ele no colel que ele estava pronto para fazer. A pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos e deixar de reflexão aqui, cada um para nós mesmos, meus queridos. Nós temos ratzon? Adrenalina nós temos. E ratzon nós temos? Para que nós dirigimos o nosso ratzon? Para que nós corremos ratzon? Talvez valha a gente pensar de vez em quando e fazer um upgrade no que a gente dirige. Porque é isso que vai sobrar de nós depois de 120 anos bem-vindos no mundo. É kol ha-mitzvah, como nós fazemos, não mitzvah, mas ha-mitzvah. A bravura, a adrenalina, a vontade. E não é à toa, nesse minuto final de fechar o shiur, que diz Rav Chaim Volozhin, que quando Hashem foi criar Adam Arishon, e cada um de nós, homens e mulheres, faz parte de Adam Arishon, homens e mulheres, todos. Fazemos parte de Adam Arishon. Está escrito que Akadosh Baruch Hu criou o homem, e está escrito a palavra Elohim. Deus tem muitos nomes, tem 7 nomes. A palavra que Hashem escolheu para criar o homem, o primeiro homem, e nós temos uma porcentagem desse primeiro homem dentro de cada um de nós, é a palavra Elohim, referindo-se a Deus. Por que justo Elohim? Porque a palavra Elohim se refere que Akadosh Baruch Hu é o mais poderoso, Bala Kohot Kulam, é o mais forte. Por quê? Para falar, para Kadosh Baruch Hu falou para a gente, eu e vocês, isso mesmo, cada um de nós, eu criei vocês, nós, aqui no século 21, com essa força de Elohim, eu fiz a transfusão de um pedaço do meu Elohim, do meu Bala Kohot Kulam, do meu poder total, para cada um de nós. Basta nós juntarmos a nossa vida, a nossa saúde física com o nosso ratzon e com isso, queridos, chegar aonde nós quisermos de verdade. Que Bezat Hashem possa ter vida verdadeira, Am Yisrael Chai, não só no colar, Chai, vida de verdade, com ou sem o colar. O importante não é o colar, é a vida verdadeira nas mitzvot e que a gente possa fazer as mitzvot com alegria e ter valores de verdade com riut, com vida, e que a gente possa, não menos importante, ter uma vida vida, uma vida viva, como a gente falou hoje, com 120 anos de saúde. Amém, Kenei Ratzon. Ótima semana a todos e muito boa noite.